Programa Olho no Olho.
E a partir de agora nós vamos dar início ao quadro Olho no Olho, certo? Sempre tem uma entrevista diferente aqui, essa é uma das mais diferentes que eu já fiz, certo? Eu vou entrevistar, vou conversar com o Vicente da Locadora, que está aqui do meu lado. Essa entrevista, inclusive, ela tem assim, um conteúdo especial para mim, porque eu trabalhei com o Vicente, certo? Fui funcionário da PlaySonic, das primeiras experiências que eu tive e aprendi muita coisa. Vicente, muito obrigado por aceitar o convite, um prazer receber você aqui.
Muito obrigado, e agradeço, né, Anei? A gente pensava se ver mais vezes, até outras vezes não tem te visto. A gente sempre se lembra. Esses amigos que a gente se inicia assim do negócio, sei lá, dos amigos, essa amizade que a gente parece que não esquece nunca. Vez por outra você está lembrando, né? E tem aquela questão dos amigos, as pessoas que você conviveu com ele, que não vê mais. Olha, mas você sabe dessa pessoa? Às vezes as pessoas perguntam para você, perguntam para os outros meninos também que trabalharam comigo. Principalmente por você, porque você era muito atuante ali. Foi um dos primeiros que começou ali praticamente no caixa ali, né? E eu até hoje agradeço demais por esse começo nosso ali, né, que ficou marcado aqui. Né,
e há uma questão hoje que é interessante. Eu entrevistei outro dia aqui um psiquiatra, Dr. Napoleão, e ele disse o seguinte, ele disse, olha, as redes sociais, elas mudaram muitas coisas. E elas acabaram aproximando quem estava distante e afastando quem estava perto. Uhum, então, Aquele contato que a gente tinha com amigos, de conversar, muitas vezes passar uma tarde, horas conversando, isso foi se perdendo, né? Hoje em dia se faz muito pouco isso. Naquele tempo a gente fazia muito isso, né? Era uma década em que... Eu lembro que a PlaySonic, viu, gente? A PlaySonic é a locadora de Vicente, a famosa locadora de Vicente, da rua João Balbino, que foi relembrada esses dias num perfil no Instagram, que é o Túnel do Tempo, não é isso, Edvaldo? Túnel da Nostalgia, né? Um abraço aí ao pessoal do Instagram. É Saulo, né? Saulo, né? Que faz o Instagram. Um abraço. Botaram a foto lá, muita gente comentou e tal. Mas assim, essa locadora ficava na rua João Balbino. E naquela época, Vicente, não sei se você concorda comigo, era ponte de encontro, né? As pessoas isso. iam para conversar ali.
Era. Inclusive, tinha pais que levavam seus filhos, olha, vou deixar aqui, né? Volto para pegar ele. Então, ficava ali como que fosse praticamente uma extensão da sua casa. Você ficava ali confortável, né, convivendo ali, nós conversávamos muito, brincávamos muito, né. Até eu disse assim outro dia às meninas, assim, que eu acho que a gente era feliz, não sabia. Hoje você, eu digo que a juventude de hoje, ela não tem mais essa vontade de que nós temos naquela época, ou seja, de você alugar um filme ou de ir para o joguinho, ficava esperando aquele momento ali.
Esperava dar o tempo, né?
É, tinha aquele lançamento que você ficava aguardando, então aquilo era um momento muito gostoso, feliz. Então a gente se reunia, todas as pessoas que queriam se encontrar, aquela juventude ali, tinha um ponto para ir, que era para ir chegar na loja, alugar alguma coisa, ou jogar o joguinho, comer aquela, a gente fritava algumas coisas lá, então... Era muito, é muito gostoso, a gente chega saudade disso aí, é uma coisa muito gostosa isso aqui, essa vivência nossa que vivemos ali, foi muito, muito prazeroso.
Era um contato que com o tempo foi se perdendo. Foi. Deixa eu puxar um pouquinho da tua história, eu não lembro quem foi, mas alguém me falou, eu não lembro também se foi naquela época ou depois que eu soube disso, que você foi uma das primeiras, também não sei se é verdade, que você foi uma das primeiras pessoas, parece... É coisa pouca, sabe? Mas assim, um detalhe pequeno, mas uma das primeiras pessoas a vender batata frita na cidade.
Foi, começamos justamente com a loja. Não tinha existido aquele pessoal, acho que nem sabia direito, nem sabia, né?
O que era batata frita?
O que era batata frita.
É isso, essa é a informação que eu tenho. É. Que você foi um dos primeiros que começou a vender, que era novidade quando você fez isso.
E games também, porque games era uma coisa que os pais não podiam comprar. Então veio essa ideia assim, eu digo, vou fazer isso, porque os pais não podem comprar, então vamos... colocar algo que eles possam alugar por hora e jogar, entendeu? E começou dando certo. E nesse local, a gente também coloquei a batata frita, referente que as pessoas vinham
e ficavam. Mas você não vendeu batata frita antes, não? Na festa de setembro?
Sim, foi.
É disso que isso. Eu
vi. Tudo bem.
As pessoas falam que você foi o primeiro que colocou na festa de São Miguel.
Foi isso. Inclusive, minha filha pequenininha, ela dormia em cima do saco de batata, a gente levava bastante batata para lá, e a gente começava, tinha a barraquinha e começava a vender muito. O pessoal fazia fila para comprar.
Pronto, essa é a informação que eu não sei se era verdade.
Era verdade, sim.
Não sei porque eu não presenciei isso.
É.
Então era novidade
verdade.
Também.
Você era novidade, era. Nos comícios...
O baluarte da batata frita.
Nos comícios, o pessoal fazia fila, até tinha que tirar quase cru, porque o pessoal não queria esperar, e a gente ia vendendo ali, dois, três, quatro sacos de batata numa noite. Era
impressionante. Eu imagino que depois deve ter surgido a concorrência rápida também, né? Porque tudo que dá certo, o pessoal já começa a fazer.
Aí depois as pessoas surgiram, aí acrescentaram o ketchup e essas coisas que não tinha na época. A gente colocava queijo ralado e a gente colocava manteiga de garrafa. Ficava gostoso. Mas as pessoas adoravam. Era gostava demais, a gente fazia.
Eu vou sucesso. Tentar lembrar depois quem foi que me falou isso, mas alguém me falou uma época, certo? E eu não sabia realmente dessa parte da sua história, não.
É.
Mas vamos lá, a parte da PlaySonic, né? Uhum. De fato, quando começou. Qual a lembrança que você tem, certo? De quando começou? Quais eram os videogames da época? Quantos tinham? Qual foi a primeira experiência até que você entendesse que aquilo iria dar certo?
Bom, quando eu vi, né, que eu falei para você, quando eu vi que aquilo ali podia ser alugado, que os pais não podiam ter acesso a games, então eu reformei todo um pontinho, tinha 6 games mais ou menos. E a gente começou com, na época era Nintendo 8 bits e o Mega Drive. Nintendo 8 bits e o não era o Mega Drive, acho que era outro. Aí depois a gente passou para Mega Drive Super Nintendo, que foi o famoso Super Nintendo ali quando a gente fez os games, e aí chegou até PS2. Daí,
era aqueles controles de madeira ou já começou com controle
não,
pequeno?
Começou com um controlezinho já pequeno, era
porque
controle
não tinha
manual.
Uns games tinha. Que faziam uma base de madeira com os botões mais...
Isso, aí depois eu abri uma outra, que foi ali lá no prédio de Salete, que tinha, era tipo uma card com aquelas manchas de madeira.
Aí você era. Chegou a fazer também?
Chegou a fazer uma outra com móvel, tudo certinho na ficha. Quem que tomava conta lá, exclusivo era Silvano,
que
depois
já foi
Inácio também.
Já foi uma estrutura maior,
maior,
né, voltada para games ali.
Foi.
É, essa que a gente está mostrando aí, as imagens, era o joguinho ou era a locadora?
Era a locadora.
Era a locadora.
Depois, foi. Porque depois do joguinho, né, tinha ali a locadora. Porque assim, alugava mais para cá, tinha o joguinho era mais para cá, né? O menino ali já jogando e lá no fundo era as fitinhas para alugar.
Com o tempo, o Vicente lá atrás, por trás do vídeo, do caixa.
E tu ficava ali.
Eu fiquei ali um tempo.
Ali, distribuía o folhetinho da LBV, como era o nome lá?
LBV?
Tu distribuía os folhetinhos, pediu para distribuir, lembra?
Eu não lembro disso não, eu lembro da LBV.
Lembra?
Mas
LBV, Legião da Boa Vontade, né? Aí Ney chegou e disse, olha, não tem como eu trazer uns folhetinhos desses para distribuir aqui? Eu disse, não, tudo bem, pode.
Eu não lembro
não lembro não, né?
Não, só lembro da LBV. Eu tenho negócio com a LBV, com todo respeito, certo? Mas, enfim, os traços religiosos e tal, complicado. Mas eu acho que isso, nós estávamos ali no final da década de 90, início dos anos 90.
É, mais ou menos isso.
Em torno disso. É. Depois essa locadora passou a ser só locadora de fato, não é isso?
Foi.
De vídeo.
De vídeo, foi.
Você pegou então a era do ouro, da locação de vídeo em Santa Cruz, foi. Né? O período em que as pessoas realmente tinham aquilo como entretenimento.
Foi o auge mesmo, o início mesmo.
Como era atuar com aquilo? Eu lembro, por exemplo, de... filmes como Titanic, né, selos que saíam, né, e que as pessoas também faziam filas, né,
faziam.
E aguardavam e tudo mais. Como era aquele processo?
É como a gente, e inclusive eu estava falando agora com ela, que a gente alugava, até chegamos a alugar até o aparelho mesmo, né?
O videocassete.
Videocassete, o pessoal alugava, então tinha filmes mesmo que não podia comprar quantidades, que tinha que ficar já reservado, que as pessoas já reservavam, já pagavam antes para ter ali a reserva, quando chegava já guardava. Foi uma época muito boa, que as pessoas ficavam... Tipo assim, quantas vezes a pessoa aguardava para chegar o lançamento, né? Ficava aguardando aquele lançamento. E ali foi um momento muito marcante, porque tem aqueles filmes que nós alugávamos, com vários, seja de faroeste, outro era drama, outro era de ficção, de ação, e tinha público para tudo. E os infantis, né? Público para tudo. E é muito interessante, porque... Hoje eu tenho acesso a tudo, mas naquela época não tinha. Você tinha que depender realmente de um videocassete em casa para ter acesso à mídia para assistir alguma coisa. Né? E pessoas que vinham para assistir com a família toda. É um momento muito marcado. Mas esse início foi muito interessante e ficou marcado assim na minha vida, esse momento.
A gente, na época, né, nós eu estou falando nós, gente, porque eu trabalhei com Vicente, eu atuei com Vicente. Nós passamos por várias mudanças, né? A tecnologia hoje ela é muito mais acelerada. Naquele tempo era mais lenta, mas aconteciam as mudanças. Então, por exemplo, houve a mudança da fita de videocassete para o DVD, né? O processo digital, né, que tornou-se também. E rapidamente tudo isso começou a mudar. E aí uma pergunta que eu me faço, que eu realmente não lembro, mas como é que você conseguia se adequar a essas mudanças? De repente tinha que deixar de lado as fitas VHS, passar a investir em DVD, que era um produto também de giro rápido, eu imagino que o DVD também não ficava muito tempo, né? E tinha que estar acompanhando isso, né? Eu sempre achei Vicente também um cara muito tecnológico, estava muito de olho no que estava acontecendo.
Eu gostava disso. Inclusive assim, o que nós fazíamos? Então, aquilo, quando foi chegando o DVD, que era o Blu-ray, Aí as pessoas também, muita gente não tinha Blu-ray, mas já ia comprando e nós íamos mudando. Aí tinha filme que a gente comprava dois Blu-ray, né? E comprava só uma fita, porque a fita já ia ficando mais para trás. E nós e colocamos realmente ali as estantes já e falando para o pessoal que ia chegar o momento em que o DVD ia assumindo, né? O Blu-ray ia assumindo também, o DVD também ia assumindo já, em disco assumindo a fita. Aos pouquinhos o pessoal foi se adaptando e essa mudança foi gradual, mas deu tudo certo. Depois a gente realmente escanteamos as fitas e substituindo tudo para o DVD.
Você chegou a fazer ainda gravações em CD, né? Gravações de músicas?
Tal, fazia muito gravações em DVD. A gente inclusive tinha lá para gravar. E as pessoas gravavam muita coisa. Gravava às vezes, coisa pessoal. Às vezes o pessoal pedia para fazer um filme, que gostava muito do filme. Olha, grava o filme para mim, eu quero ter em casa. Comprava o filme, essas coisas assim, o pessoal ia atrás, realmente, em DVD.
Fazia, e música, né? Porque música tinha aquele negócio também que depois passou a ser novidade. E eu não sei, não lembro realmente se a PlaySonic fazia isso, que era gravações mesmo, assim, de seleções musicais, por exemplo.
Fazíamos.
Um CD com 20 músicas de Luiz Gonzaga, né? Isso começou a crescer também.
Nós fazíamos muito aquela seleção em CD, aí depois entrou o MP3, que foi outra evolução, e MP3 já ia para MP3, a gente fazia, o pessoal chegava lá e escolhia.
Ah, o CD em MP3, né? Eu esqueci que tinha CD em MP3. É. Um CD só, que carregava 300, 400 músicas.
E nós alugamos também, nós alugamos lá... CD também, as pessoas iam alugar o CD, porque não podia comprar. Aí tinha que, às vezes, ia lá e alugava o CD para, no caso, para passar no DVD.
O consumo de mídia não era tão acessível, né?
Não era. Hoje você tem acesso a tudo, mas eu acho que aquela época que você não tinha acesso a tudo, eu acho que era uma época muito mais gostosa, mais feliz do pessoal viver, porque hoje, quando eu digo assim, que o pessoal não valoriza mais, hoje, ninguém valoriza mais... aquela tecnologia, o que você tem acesso hoje, porque você tem tudo na mão. Ali tinha que ter. Olha, você queria ouvir, por exemplo, uma música, tem que alugar o CD, trazer para casa para ouvir. Então você valorizava aquele momento ali. Era aquele momento que tinha. Era o filme, era o DVD que você ia alugar, era o aparelho. Olha, você tem que aproveitar o momento. Agora, você ia alugar um aparelho, pra, no final de semana com ele, tem que devolver na segunda-feira.
Era
senão
um
você tem que pagar
para juntar a família, né?
Juntar a família e assistir o filme. E também você dá muita risada com aquele filme. Às vezes eu tava conversando assim com minha família, a gente ria com o Mazzaropi. Hoje você não faz mais isso. Então, na família, você bota o filme Mazzaropi lá, quase poucas pessoas, mas a gente ria demais. Então, você veja como as coisas mudam na nossa vida. Na família, se reunir para assistir, às vezes, um filme, um desenho, um lançamento. Titanic, quantas vezes a gente ia Titanic uma vez, depois assim, colocava novamente para assistir.
E era um filme de 3 horas.
Né? O Amor para Recordar também bateu o recorde. Era um filme que as pessoas assistiam muito, muito mesmo.
Paz, é um Amor para Recordar. Vou anotar aqui para procurar depois.
Muito filme que mais nós alugamos na nossa loja. Foi isso aí.
E é interessante, quando o Vicente fala, a gente começa a fazer o desenho das coisas aqui, né? A mudança de consumo, né? De hábito. Porque você assistia um filme de 3 horas e era bom assistir um filme de 3 horas. Hoje você recebe um áudio de 2 minutos no WhatsApp e você não quer ouvir.
Não quer ouvir.
É tudo compacto, é tudo rápido, né? Ninguém quer nada grande. As músicas que tinham 6, 7 minutos, agora estão com 2, 3 minutos.
É verdade.
Tudo ficando, né, mais rápido, mais acelerado. Realmente foi interessante passar por essas mudanças todas. Para as pessoas entenderem também, certo? Quem viveu aquele momento, que está lembrando agora a partir da nossa conversa, e quem não conheceu. Eu acho, também não sei se isso é fato, né? Mas eu acho que um dos primeiros lugares de Santa Cruz que teve computador foi a locadora de Vicente, né? Para uso da locadora mesmo ali, não é isso? Eu queria saber, Vicente, como é que você começou a descobrir certas coisas, né? A trazer para cá. Vicente tem uma história também de viagens ao Paraguai, né? Que ele comercializava os produtos de lá e trazia para Santa Cruz, para a feira ali dos importados. Como foi que começou isso? Qual foi a primeira vez, por exemplo, que você foi ao Paraguai ou a São Paulo descobrir esse universo? Que é um universo mesmo.
É um universo. Eu tinha amigos que falavam, olha, começava, meu pai já vendia brinquedo na feira, eu sempre disse meu pai, olha, que tal a gente procurar mais alguma coisa, né, além do que nós temos aqui? Aí vendia aqueles bonequinhos, aqueles cavalinhos, e engraçado que as pessoas compravam, né, aqueles cavalinhos de plástico, aquelas coisas, aqueles carrinhos. E eu disse ao meu pai, vamos viajar, tenho vontade de viajar para fora para ver outras oportunidades, para trazer mais novidade para cá. Então foi quando eu pensei e com um amigo, não conhecia o Paraguai, comecei a ir, foi pela primeira vez com um amigo, que já tinha ido outras vezes. E gostei muito, achei muito, trouxe muita novidade, trazer os dinossauros, aqueles bonequinhos de dinossauro que as pessoas não sabiam, bonequinho de dinossauro, algumas coisas assim, os brinquedos eletrônicos. E isso explodiu, porque as pessoas não tinham noção do que é um brinquedo eletrônico, geralmente não existia isso. Então as pessoas ficavam todas fascinadas com isso. E nós começamos, nós vendíamos na feira também, e minha esposa vendia na feira, minha esposa vendia na feira. Meu pai passou a vender também. E aí foi a primeira vez que eu comecei a trazer justamente essas coisas que a gente não tinha. São coisas que as pessoas não sabiam o que era. Então, computador, essa tecnologia, assim, às vezes, notebook, na época começou já a aparecer, aqueles maiores, mas já tinham. E foi uma novidade para aqui. Né? E até mesmo, esse dia eu estava me lembrando, falando com uma pessoa que a gente criou lá um sistema lá, acho que você fazia muito isso, que a gente criava um cartãozinho. As pessoas têm que levar o cartão, eu vou criar um cartão. Só que aquele cartão não funcionava nada, não. A gente passava. O cartão era apenas para acionar um botãozinho para poder dar acesso. Né? Aí a gente colocou um teclado, as pessoas digitaram o teclado. Só que aquele era só para confirmar que a pessoa tinha um cartão para facilitar o nosso trabalho na loja.
Era uma senha, né?
Era uma senhazinha que ele tinha. Mas aquele cartão não era técnico.
Era um cartãozinho,
professor. Inclusive, eu encontrei um cliente que disse, olha, eu tenho aquele cartãozinho ainda.
Eu também lembro de alguém que disse a mim que tinha.
Outro dia encontrei, acho que foi na gráfica ali de... Que uma pessoa, olha, eu lembro o número do meu número lá da...
É, que às vezes a pessoa esquecia o cartão e lembrava o número. Aí a gente podia fazer a retirada também.
E você, quando estava lá, eu me lembro que muitas vezes eu dizia, olha, a pessoa tem que dizer qual é a senha. Porque quando você digitava lá no tecladinho, aparecia a senha. Para confirmar no computador se aquela senha batia com o nome dele. Para não acontecer a pessoa...
Achar um cartão na rua, né?
E pegar e alugar no nome do outro, né?
Eu acho também que foi um dos primeiros lugares que eu vi código de barras sendo usado.
É. Né?
Aquele leitor de código de barras. Eu não lembro para que a gente usava. Acho que era o cadastro das fitas. Imprimia, alguma coisa assim.
Na hora que a gente passava ali, fazia a leitura do filme, da fita, para facilitar a saída. Na hora de alugar, para não ter que digitar toda vez o número.
Volta essa imagem aqui de Vicente no aeroporto. É essa época aí ou isso já foi depois?
Foi um pouquinho depois.
Mas
já
é
era por aí, era por aí mesmo. Eu já comecei viajando bastante. Viajava a cada 15 dias.
Então você foi com um amigo, teve realmente a primeira noção de que aquilo ali podia se transformar em negócio, não é isso?
Trazer para Santa Cruz era uma vontade muito grande. Trazer, não, eu quero levar isso para Santa Cruz para o pessoal conhecer, porque muita coisa que a gente via, coisa do primeiro mundo, não tinha aqui. Pessoa aqui não tinha acesso a essas coisas. Eu gostava muito de trazer e conversava demais com os amigos. Amigos iam para lá. Olha, eu contava tudo como era lá, uma experiência totalmente assim, diferente, coisas que... de primeiro mundo que não tinha aqui, Então, tudo aquilo eu trazia sempre para conversar com os amigos e explicar, porque não tinha como você filmar, você não tinha aparelho naquela época de...
Lá em Cidade del Este do Paraguai.
É.
Eu vou chamar um intervalo, certo? Só um minuto e a gente volta conversando um pouco mais, certo? E eu tenho certeza que as pessoas que viveram esse momento estão lembrando de muita coisa agora, eu particularmente estou. Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta, o nosso bate-papo hoje é com o Vicente da Locadora. Muita gente está lembrando de muito detalhe aqui, né? Muitas memórias estão surgindo. Tem a imagem aí de Cidade del Este? Ó, para as pessoas conhecerem, certo? Cidade del Este do Paraguai, a gente tem imagens atuais aí, tá certo, gente? É hoje. A fronteira, né, ali entre Foz do Iguaçu e o Paraguai, a primeira cidade, né? Essa é a Ponte da Amizade, mas na frente estão lá os prédios com as várias lojas. Hoje até que está fácil, né, Vicente? Porque hoje, já, eu imagino, já não tem mais aquela fila de imigração que tinha.
É verdade.
É um processo, né, muito mais tranquilo para ir. Embora que não é fácil não, viu, gente? Mas naquela época que você ia lá, Vicente, como é que você fazia, né? Para conseguir, né, atravessar a Ponte da Amizade, o trânsito, a alfândega. E principalmente para trazer esses produtos... muitos deles, né, que eram novidades mesmo, para Santa Cruz, trazer para o Nordeste.
Era muito sofrido, muito sufocado. Primeiro porque nós íamos era uma viagem longa, nós íamos de ônibus.
Raramente de avião.
Não tinha, tinha de ônibus. Então já era um percurso longo, você chegava naquele hotel, você ficava, e pegávamos um outro ônibus e ia até a ponte, nós não passava direto na ponte, hoje o pessoal passa, né, mas a gente descia da ponte e você ia caminhando, é um quase um quilômetro de ponte, e eu fazia as compras. Tinha que comprar um pouquinho, que a gente chamava de uma cota, que na época era $150, não podia passar com mais que isso. Então eu comprava aquela de tudo um pouquinho, colocava na sacola, tinha que passar, seja de van ou passar de ônibus, porque às vezes demorava mais, então eu tinha que passar a pé mesmo. Vinha, e aí depois da ponte você colocava no hotel e voltava de novo para comprar mais 150 dólares. E assim, até fazer um volume que desse ali, um volumezinho razoável, para você vir embora.
Essa era a realidade.
Era.
E quando chegava em Santa Cruz também, imagino que era assim, você trazia as novidades, né?
Era,
você viu o que estava acontecendo lá e trazia para cá.
Muito brinquedo, muita boneca, boneca da Barbie, essas coisas, aprendia muito essas coisas.
Uma lembrança que eu tenho, Vicente foi uma pessoa que chegou para mim na época do CD, e ele disse, isso aí daqui uns dias vai ser tudo chip, um chip só vai ter as músicas do mundo todinho.
É.
E eu não entendia, porque eu via chip em cartucho de videogame. Uhum. Tá? Eu imaginava, pô, será que vai ser um cartucho de videogame que vai ter música e tal? Eu não imaginava, né? Naquele tempo não havia pendrive. Depois, quando o pendrive surgiu, e aí eu já não atuava mais com o Vicente, quando o pendrive surgiu, que eu olhei para o pendrive, eu lembrei, né, do que Vicente tinha dito a mim anos atrás. Como é que você percebia que essas mudanças iriam acontecer?
Eu sempre pesquisava. E quando eu entrava naquele site lá da China, às vezes eu gostava de olhar no Japão, então eu já via o que é que vinha por aí. E o Paraguai sempre dizia... O Paraguai sempre foi lançamento para tudo. Eles sempre apresentavam, mesmo que não tivesse o produto para vender, mas eles tinham já, antecipavam, já dizendo o que era que vinha para o futuro. Eles sempre fazem isso. Você pode ir lá hoje, que você vê, vai ter tecnologia que talvez a gente nem conheça ainda de produtos, em toda a área, que eles já ficam apresentando, que eles já mostram, ou que já tenha lá, que eles já lançam para breve. Aí eu já tinha essa noção, já ia falando, olha, vai ter isso aí que vai vir em breve. Então, a gente já tinha mais ou menos... Se antecipava isso.
Já conseguia perceber antes o que ia acontecer e foi acompanhando cada uma dessas fases.
É. Principalmente, eu me lembro que uma vez eu fui com o Silvano lá, uma vez, que o Silvano gostava de fotografia. A gente sempre ia numa loja lá que tinha coisa de fotografia e o Silvano ficava assim, abismado, como já a tecnologia estava bem avançada. E ele comprou lá algumas coisas e o pessoal pedia algumas coisas também, eu trazia, mas é realmente bem à frente do que se tinha na época aqui.
Inclusive, mandar um abraço aqui, gente, certo? Todo especial para Silvano, certo? Silvano Macro, né? Que foi nosso companheiro lá na PlaySonic. Nós estamos agendando uma visita aqui, viu, Silvano? Eu tenho certeza que ele vai assistir esse vídeo. E nós estamos agendando uma visita aqui, certo? Em breve, não sei se antes ou depois da veiculação dessa entrevista, a gente vai dar uma passadinha aí, porque foi um dos que realmente, né, fizeram parte também de toda essa história.
Foi.
Tá passando por um desafio, certo? E realmente a história de Silvano, ela é uma história que... será contada, né, para todos, porque ele enfrenta um problema muito sério de saúde, certo? Mas, numa conversa que eu tive com o Silvano, ele disse que, no começo dessa doença, ele tentava entender e se perguntava por que, que aquilo estava acontecendo com ele. E depois ele começou a mudar essa pergunta, né? E entender por que, que não poderia acontecer com ele, né? Pode acontecer com todos nós, né? A gente está sujeito ao imprevisto, né? Isso pode acontecer. E fica sempre, né, a gente sempre tem aí o exemplo do Silvano, né, que está aí na luta, na batalha, e que, né, que para Deus nada é impossível. Então, fica aí a nossa força, certo? O nosso abraço junto com essas memórias de tudo isso que a gente está tratando aqui. Silvano, que é irmão de Inácio, né?
É.
Que a gente passou por ali.
É. Interessante é que, assim, eu outro dia fui, pessoal fizeram aí uma entrevista comigo e falaram assim, e houve um questionamento dizendo assim, então, olha, videogame... estimula a violência, né? Estimula as pessoas à violência. Aí eu não concordei e disse, olha, é porque é o seguinte, eu vivi essa época toda, videogame, depois então, filmes, essas coisas, mas todas as pessoas que eu conheço hoje, que a gente se encontra e conhece, eu disse assim, contra o fato, não tem argumento, eu não vejo assim, dizer assim, que essa turma do games antiga, depois passou aqui, também curtia filme, essas coisas, que se tornaram marginais. Eu encontro muitos pais de famílias educados, porque eu acho interessante que Deus conseguiu criar um homem de uma forma tão grande, ele não mistura muitas coisas. Por exemplo, você às vezes está assistindo um filme ali, ou você está no games ali, até hoje ainda estou com a loja de games, eu vejo que as pessoas vão para o game, mas quando encerra ali, é uma vida virtual ali, aquele encerrou, ele vai para a vida cotidiana, ele é normal, sem trazer aquilo ali para a vida atual, seja lá o que ele está jogando, e depois querer praticar o ato porque ele viu ali, não tem essa transferência. Eu sempre disse às pessoas, eu desconheço que o videogame, ou aquela época que a gente tinha ali, que as pessoas assistiam o filme, aquilo fosse transferido para a vida pessoal.
É tanto que quem sabia jogar futebol no videogame, como eu, não sabia jogar pessoalmente, como eu, né? Então, a parte ali do que você jogava e a realidade do que você pratica é algo muito distante, né? Isso se aplica também nessa questão da violência, né?
Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui que eu acho que talvez ele não lembre, O seu namoro com a Ana Paula começou ali? Não sei se você lembra.
Foi, não foi?
Foi.
Foi, foi.
Foi.
Ah, na verdade, a locadora de Vicente servia muito para isso também, né? Para conhecer pessoas, né? Era um point, né?
Ana Paula passava por lá e ficava paquerando, aí disse, olha, vai dar casamento aí. E depois começou aquele, né, romance de vocês. E eu ficava muito feliz com isso. E é interessante como a vida... essa vida nossa que nós tivemos ali naquele momento é um momento muito gostoso, prazeroso.
Acabou
demais.
Marcando na vida, sendo decisiva ali na vida de todos.
Todo mundo, né? Foi nisso que vocês ali depois, eu vejo as pessoas, encontro pessoas, se dizem, eu encontrei Rosa da sua parede, olha, Ney começou lá, viu? Foi você que foi, Ney ensinou Ney, não foi? Você é empresário hoje, bem sucedido, né? Eu disse, foi graças a Deus, começou lá.
Mas eu aprendi muita coisa mesmo, porque, por exemplo, eu tinha trabalhado em outros lugares, só que era muito novo, eu tinha 15 anos quando eu trabalhei na PlaySonic, eu acho. E trabalhava com finanças, né? E Vicente, ele oportunizava, né? Eu estou falando do passado, porque foi o meu passado. Mas até hoje eu tenho certeza que ele faz isso. É a oportunidade que você tem. Então foi a oportunidade que eu tive de realmente trabalhar com finanças, de ter uma entrada e uma saída, né? Um caixa, de fazer isso no computador, que não era uma coisa comum, né? De ter o lançamento, o controle financeiro, as entradas e tal, tudo ali. Então, realmente, foi uma oportunidade muito grande. Eu digo a você que a PlaySonic era um emprego cobiçado. Tinha muito jovem que queria estar ali. Eu imagino que muita gente pedia a você, né?
Mas, justamente, você ficou lá porque eu percebi logo você assim, aquele interesse. Você não era qualquer pessoa, você era uma pessoa interessada, dedicada, estava sempre ali atento e muito... atento ali, então gostei muito assim, porque a pessoa desenrolada ali, que se você tratasse essa pessoa, porque ali lidar com aquilo ali não era uma coisa tão fácil como é hoje, né? Era mais difícil, tinha que ter aquele, todo aquele jeito, e por ser novo, mas já tinha aquela bagagem de ser inteligente muito rápido e dedicado ali, então isso foi quem marcou e com quem ficou lá, e realmente eu
inclusive, para as pessoas terem uma ideia, lembrar aqui também, certo? Algumas pessoas que passaram pela PlaySonic, certo? Por essa locadora, e que também seguiram carreira com algo parecido do que eles faziam lá, certo? O Rogério, hoje é provedor de internet, um dos maiores provedores de internet de Santa Cruz. Inácio, que foi um dos baluartes também da computação, né? Inácio começou a formatar computador, fazer manutenção, instalação na PlaySonic, imagino, né? E desenvolveu-se bastante ali, né? Numa época difícil, a gente usava o MS-DOS, você lembra disso?
É isso. depois veio para o Windows e tal, essas coisas. Eu, uma coisa, né, que eu estava na festa, eu me lembrei de um rapaz, ele veio, encontrou e me chamou, chamou minha filha, ele disse, olha, eu quero agradecer a você demais, porque hoje, a profissão que eu tenho, eu vou agradecer a você, porque na época quando eu fui jogar videogame lá, eu comecei jogando corrida de Fórmula 1, essas coisas, e eu me dediquei, me apaixonei tanto por isso aí, que hoje eu dirijo um bitrem e tal, mas começou lá, a minha paixão, hoje, para dirigir um carro grande, começou lá, e dali eu fui... me dedicando a isso, depois fiz um simulador em casa e aprendi, e hoje eu dirijo porque começou lá. Aí vem me agradecer e bater foto comigo, interessante, né, como é que as coisas...
Nem sabe, né?
Nem sabia
disso. E exerceu essa influência, acabou exercendo. Quando foi que você percebeu, Vicente, que das muitas mudanças que a vida traz, né, que a vida causa, que a locação, né, hoje não existe mais locadora de vídeo, não há mais, não há necessidade. Mas você sempre percebia antes isso, né? E quando foi que você entendeu que isso precisava ser passado para frente e decidiu mudar, inclusive, de operação?
Gostaria do que você tem?
De vender. Eu lembro que você vendeu a locadora, não é isso? Muita gente acha que achou que você estava ficando louco naquele tempo. Foi. Porque você não vendeu no momento de baixa, você vendeu no momento de alta, não é isso?
Passa bem, irmão.
E por que você fez isso? E o que aconteceu, inclusive, a partir dali?
Bom, é porque ali, depois dali, aí quando eu passei a ser adventista, né? Conheci o evangelho e tal.
Está
eu
até hoje.
Saulo, estou até hoje. Aí eu e Saulo, estou aí... Ficou aqui uma coisa meio que não ia casar muito, assim, até alugava filme de violência e tudo. Então, foi aconselhado ali por alguns amigos. Eu, Saulo, tem um amigo também que foi... E sempre orientou, no momento oportuno você vê uma outra coisa e fica para você. Aí eu realmente resolvi, passei para meu irmão ficou. E depois eu já fui para trabalhar com outras coisas, mais ou menos... Mas aí eu sempre me identifiquei com aquilo ali. Tanto é que recentemente eu optei loja fora, passei um ano fora com loja de roupa calçado, mas as pessoas não deixam de me ligar, de me procurar. E acabei voltando mesmo, eu fiquei com minha filha, parceria com minha filha aqui, hoje eu estou com minha filha, que também pequenininha começou, continuou comigo, sempre manteve ali, sempre nunca...
Olha ela aí, continuou. A Sheila, né?
A Sheila.
Faz tempo que eu não vejo ela, muito tempo.
Aí tem a bebezinha que já vai também no mesmo ritmo. Já tem a netinha que já vai também a mesma sequência já. Quer pegar as ferramentazinhas para querer fazer alguma coisa ali também. Fica, tem 2 aninhos, mas já é muito inteligente também.
Essa é a sua loja hoje, não é isso?
É, minha loja hoje.
Ok, eu vou chamar o intervalo mais uma vez, tá certo? E a gente volta em instantes com a última parte dessa entrevista.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e essa é a entrevista com o Vicente da Locadora. Primeira vez que eu entrevisto o Vicente, né? Na verdade, estou reencontrando o Vicente após muitos anos. Vê na cidade, né? Nos lugares vai passando e tal, mas para parar para conversar, né? Tá realmente tá difícil, né? Que bom que a gente tem esse momento aqui. Vicente, deixa eu nesse momento puxar um pouquinho, certo? Para a veia empreendedora, certo? Para que você fale um pouco também sobre isso. E também sobre a experiência de vida que você tem, que é vasta, né? É enorme. Quero fazer aqui algumas perguntas curtas, certo? E queria que você falasse um pouco sobre elas. Como é empreender no Brasil?
É uma dificuldade, né, pelos encargos que se o governo cobra. Eu já disse assim, que é um desafio muito grande para mim. É porque nós brasileiros somos realmente teimosos e trabalhadores, somos muito trabalhadores, principalmente aqui em Santa Cruz de Caparibe, né? Mas ser empresário hoje, assim, essa vida empresarial, é muito difícil, mas nós amamos tanto o nosso país que acabamos fazendo tudo que nós podemos fazer, assumimos, nós pagamos nossos impostos para poder que nós temos um país melhor. Pena que somos um, não tem, somos um, nós temos, moramos num país que tem tudo para nós vivermos bem, mas felizmente nós não vimos porque realmente, mas nós, é muito difícil, eu acho muito difícil o empresário brasileiro para se manter firme.
Você já passou por várias mudanças na vida, né? Mudança em tudo, imaginar assim, empresarial, de atividade, pessoal, religião, tudo. Isso causa traumas em você? Ou você tem medo de mudança? Ou não? Ou cada mudança que vier e que for necessária vai ser sempre um desafio?
Eu sempre acho, encaro como desafio. Eu acredito muito que você tem que estar à disposição para isso, né? Dessas mudanças, você tem que se adaptando às mudanças, né? E você colocar muito a sua vida na mão de Deus, deixa ele dirigir alguma coisa, ele vai lhe dando a direção das coisas para que você vá acontecendo. As pessoas até perguntam assim, mas você podia ser uma pessoa, um empresário muito rico e tal, porque você... Eu não ligo muito para isso, eu prefiro ser simples mesmo, né? Mas viver essa vida prazerosa, de família, de amigos, né? Sou reconhecida, eu sempre ando e as pessoas me reconhecem. É dificilmente eu sinal para que as pessoas não sempre falam ou dão um oi, entendeu? Porque a minha vida junto desses jovens, acho que fica marcado na vida deles. E depois você vai construindo amigos e também essa vida na igreja, que tem uma vida ampla e é bem atuante. Então isso também vai formando ali um certo caráter em você, nas pessoas, e você tem a vontade de ajudar. Eu ajudo muitas pessoas, ajudo muita gente, ajudo minha família toda. Estou sempre à disposição, é uma coisa prazerosa. Então, gosta disso, entendeu? Isso é muito prazeroso, vale muito mais do que dinheiro, né? Hoje vale muito mais do que você ter um poder aquisitivo grande, mas você não tem essa riqueza, que é você ter amigos, é você compartilhar com isso, é você ter uma vida digna, é você olhar para trás e ver que você não tem um peso na consciência. Isso é muito importante, muito interessante.
O que é que Santa Cruz representa para você? Você já esteve em tantos lugares, mas que nunca saiu daqui, pelo menos que eu saiba.
Santa
Saiu,
Cruz,
né? Voltou, não saiu.
cheguei a ficar 1 ano fora, mas já sinto muita falta. Ixi, Santa Cruz é como se fosse uma mãe. Eu digo para todo mundo, Santa Cruz é uma mãe, né, que recebe as pessoas diariamente aqui, vem pessoas para aqui. Santa Cruz é uma mãe. Você nunca tem visto isso em outro lugar, não. Porque você vai embora, mas você não sente falta de Santa Cruz. Você quer estar aqui, você quer estar junto aqui. É como que eu passei mais de 1 ano fora, mas eu não, me sentia muito infeliz. Eu sentia muita falta, muita saudade das pessoas, do lugar onde você começou, sua vida, sua família. É isso. Qualquer pessoa sente Santa Cruz hoje sente isso. Qualquer pessoa sente Santa Cruz hoje que não vem mais por aqui, mas sente essa saudade daqui.
Você falou durante a entrevista que você é adventista, né? O que representa esse lado religioso? O que é Deus para você, certo? Porque houve mudanças na sua vida, né? Você não vem de uma
Oi.
família tradicional religiosa.
É.
Você precisou se moldar e ir mudando as suas atitudes.
Ô, Ney, depois que eu conheci, e eu digo para toda pessoa, depois que você começa a ler a Bíblia e você começa a encaixar Deus na sua vida, você vê que você tem um pai que cuida de você. E que tem uma promessa para você, né? Uma promessa de vida eterna. Eu sempre digo isso. Esses dias eu, com um amigo ali que está com câncer, já na beira da morte, eu disse: olha, essa vida. Isso é, nós estamos aqui passageiros, nós temos uma vida eterna que o Pai nos concede, vai nos dar isso. Entendeu? Isso foi uma mudança até na minha vida, muito importante. Eu encontro assim, participo assim junto com alguns amigos, o próprio Fábio, né? Fábio, que é o prefeito hoje, a gente se conversa muito assim, que mudou. Outro dia, conversando com ele assim, veja como impactou. Eu disse a Fábio, olha, como você era antes, você é hoje, como eu era antes, como nós somos hoje, pessoas simples, mas tem esse Deus que nos proporciona essa formação de caráter que nós temos, né? E nós ensinamos isso, passamos isso e testemunhamos isso para outras pessoas, para que as pessoas também que procure buscar esse Deus, né? Porque até hoje eu meditando assim, eu pensei assim, como é que é uma vida de um ser humano sem ter esse Deus na sua vida? Qual a esperança que você tem? Né? Então, hoje, como eu sou adventista, né? E eu agradeço muito a eu, minha filha, meu genro, e eu, alguns dos meus irmãos também. Então, eu agradeço muito a Deus, porque nós conhecemos hoje a Bíblia, conhecemos Deus de uma forma maravilhosa, que a gente percebe que a gente tem um pai que cuida de nós.
Vicente, muito obrigado, certo, por ter vindo aqui hoje, certo? O Elivaldo botou na relação, né, das entrevistas. Vicente da locadora, eu disse, como é que tu vai trazer Vicente aqui?
Aí eu disse, agradeço.
Deixa comigo, eu consigo. Muito obrigado, certo? E a gente aproveita, claro, para agradecer, né? A oportunidade que você me deu lá atrás de aprender muita coisa. Todo mundo vem de uma base, né? E que bom que eu tive essa oportunidade, né? É. Que bom que você deu essa oportunidade de dar essa liberdade, um pouco da disciplina, né? Das coisas que a gente cola aqui, vem realmente dessa experiência que a gente adquiriu lá atrás. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agradeço, Nilo. Agradeço a você, agradeço a Eduardo também que me convidou. E agradeço às pessoas que irão assistir esse vídeo também, que eles possam estar aí se lembrando, né, do passado, e que eles possam continuar sendo essas pessoas que sempre são maravilhosas e repassar para seus filhos, e até dizer para seus filhos como era antes, como era a vida deles antes. E agradeço a você também, porque hoje eu sei que se Ney é empresário hoje, é porque também teve aquela vida do lado do bem, do lado das coisas corretas, né, porque é bom quando o homem vai para esse caminho, né, de manter esse caráter que você tem. E eu ter colaborado com você no começo ali, quando você aprendeu muita coisa, eu fico feliz demais por isso, e sou feliz demais por você. E tenho orado para meus amigos todos, principalmente por você, né? E sempre sei que você tem seu contribuído muito para essa cidade, com sua parte aí de jornalismo, né, que você tem feito. Eu me lembro de você quando ensaiava, às vezes, algumas entrevistas dele quando era pequeno, dizia, mas olha só quando tudo começa. Eu falei com um colega, olha, começa assim, você, Bartô tinha um negócio de ficar ensaiando conosco lá, como que ele fosse o repórter, só que ele era uma criança na época, ele vivia naquela rua ali, e já ensaiava algumas coisas. E interessante que essas coisas que você, quando é, muitas vezes você é adolescente ali, interessante que isso depois vai se tornar realidade na sua vida, isso é muito
forma interessante. Forma a personalidade, né? Eu lembro de uma coisa que Vicente me ensinava, quando eu ia fazer conferência, né, de caixa e tal, ele dizia, olha, tudo que você fizer, confira. Tudo que você quiser, confira. Aí hoje aqui, anos depois, certo? Tudo que eu faço, eu confio. Um abraço a todos. A você que esteve nos acompanhando, nosso muito obrigado. Você que esteve sintonizado na Rádio Vale FM, nos portais, os vários portais, mais de 20 portais que transmitem esse programa nesse momento. Aproveita e siga o nosso canal no YouTube, o canal do Santa Cruz Online. Já são mais de 62 mil inscritos. A todos um grande abraço e até a próxima.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.